Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, e no Sistema Betson de Comunicação, no Sertão Central, nas cidades de Parnamirim, Granito, Murilândia, Verdejante, Terra Nova, na Terra Nova FM 104,9. Estamos também em Salgueiro, Sistema Betson de Comunicação. Bom, eu anunciei agora há pouco que estaria recebendo e estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Arari FM. Tenho o prazer de receber mais uma vez Dr. Evandro Alencar, que é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, a Ceissa Costa, que é a presidente do Sindugesso, né? E aí está também na coordenação dessa Câmara Setorial do Gesso aqui de Pernambuco, e também o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a DDPE, por telefone, o senhor Roberto Abreu e Lima, que está no Recife. Eu vou começar cumprimentando o doutor Roberto. Bom dia, amigo. Prazer em mais uma vez falar com o senhor.
Bom dia, Xará. Tudo bem? Um bom dia para você, para os ouvintes, e para a Ceissa e para o Evandro.
Muito bom dia. Bom dia, doutor Evandro. Prazer. Já é freguês da casa aqui já, né?
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia aos ouvintes do programa Araripina Urgente, aqui na Arari FM, bom dia ao nosso amigo Roberto Abreu Lima, que está aí conosco em linha, presidente da DDPE. Prazer tê-lo recebido aqui ontem, mais uma vez, presidente. Bom dia aqui à nossa amiga Ceissa Costa, presidente do Sindugesso e presidente também dessa Câmara Temática, Roberto. E também quero cumprimentar aqui e agradecer a presença aqui do nosso amigo, parceiro, sempre presente, Aleno Mendes, nosso inspetor coordenador aqui na Inspetoria de Araripina.
E você, como presidente do CREA, também é vice-presidente aí da Câmara, né?
Sou vice-presidente da Câmara, justamente. Estamos aí para dar a nossa contribuição também, Roberto.
Ceissa, bom dia, prazer em tê-la aqui, amiga.
Bom dia, Roberto. Bom dia também a Roberto da DDPE, né? São dois Robertos. É. Bom dia aos ouvintes da Arari FM. Bom dia aqui a Evandro e a Heleno do CREA. Bom dia a todos.
Bom, vou começar com o doutor Roberto Abreu Lima, que é o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a DDPE. Esteve aqui na reunião ontem. O que é que o senhor tirou aí de bom da reunião de ontem da Câmara Setorial do Gesso, doutor Roberto?
Bom, Roberto, foi uma reunião bastante produtiva. É a terceira vez que a gente tem a oportunidade de estar aí em Araripina em menos de um ano, e dessa vez a gente realizou aí a segunda reunião ordinária da Câmara Setorial, com a boa presença de praticamente todos os conselheiros, e começamos a pegar com as mãos na massa. A ideia de ontem foi conhecer, avançar um diagnóstico mais preciso dos problemas, dos desafios que o setor enfrenta. A gente sabe que são desafios bastante grandes, gigantescos, eu diria, em alguns casos, mas que são desafios totalmente enfrentáveis, e é óbvio que a proposta da Câmara não é resolver todos os problemas do setor no curto espaço de tempo, mas enfrentá-los com muita força, com ações de curto, médio e longo prazo. E é isso que a gente vai começar a fazer. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir a Ceissa com uma série de informações, diagnósticos prévios, pesquisas que foram feitas, e também ouvimos o IBAMA sobre os planos que eles têm, que o IBAMA tem, o CPRH, sobre a questão ambiental e do uso sustentável da biomassa. E a partir dessa coleta de informações, que já começou inclusive na primeira reunião, numa reunião de sensibilização que nós tivemos em Araripina, e numa segunda reunião, que foi a primeira reunião ordinária da Câmara em Recife, começamos a juntar todas essas informações e vamos realizar uma reunião extraordinária em Recife no final de março, início de abril, para colocar no papel um plano de ação. Vamos ter várias ações concretas que a Câmara se predispõe a realizar em conjunto com todos os seus membros para mitigar os problemas que o setor enfrenta.
Bom, doutor Evandro, né? O Roberto Abreu Lima, ele falou aí em desafios. Que desafios são esses? Aliás, são muitos, né? Quais são esses desafios?
Inclusive o Roberto Abreu Lima foi muito, como sempre, na fala dele, muito feliz. Ele juntou aí praticamente todo o nosso sentimento, Mas eu acho que um grande desafio é a mudança de cultura. É, nós entendemos, Roberto, que um dos grandes problemas, eu diria que o maior gargalo do polo gesseiro é a questão cultural empresarial. Porque, eu vou até citar aqui um trecho de uma palestra do Alexandre Garcia, recentemente, que ele fez, ele proferiu, onde ele compara o Japão com o Brasil. Se pegássemos a população do Japão, colocasse aqui no Brasil, sem nós aqui, lógico, e colocasse a população do Brasil no Japão. Onde aqui nós temos todas as riquezas minerais, de clima, tudo que se imaginar que qualquer país no mundo gostaria de ter, né? E a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue sair de um país como eternamente em desenvolvimento, que estaria mais para subdesenvolvido, né? Então ele diz assim, que nós conseguiríamos acabar com o Japão em pouco tempo, e eles em menos de 10 anos seriam aqui a maior potência do mundo. Então é aquela coisa, ajudar quem não quer ser ajudado é complicado. Então é por isso que eu entendo que a gente precisa de uma mudança cultural quando se trata da questão empresarial. E até frisei ontem, na minha fala, lá na nossa reunião da Câmara Temática, a questão de que essa saída necessária para o polo gesseiro não se trata só das empresas de gesso, não. Se trata de toda a nossa região. A economia aqui foi mostrada ontem, sei se você fez uma bela apresentação ontem, inclusive o Reinaldo da ANM, ele disse que ontem saiu daqui muito mais feliz, porque ele viu que tem saída. Ele achava que não tinha saída, mas ele viu que tem saída. Então é aquele tipo de coisa. A gente precisa fazer a nossa parte. A região do Araripe precisa aproveitar. Olha, nós tínhamos ontem aí, vários órgãos, como Cefaz, IBAMA, o próprio Sindugesso e o Creta aqui, Univas, CPRH, Senai, ANM, ITEP, BNB, Secretaria de Estado. Então veja o seguinte, esses órgãos já tentaram ajudar de outra vez e estão tentando novamente. A gente precisa mudar esse olhar. Então, entende-se, pelo menos eu entendo, que essa mudança de cultura é necessário para a gente migrar dessa situação onde a gente exporta recursos. Porque não se consegue ganhar dinheiro aqui por conta de uma briga que existe de preço, onde a gente sabe que o atravessador é quem ganha dinheiro. Então, nós temos um produto onde a gente abastece aproximadamente 90% do mercado nacional. A gente tem um produto da melhor qualidade, não só no Brasil, mas na América, talvez no mundo, é uma das melhores purezas, né?
Exato.
Então, assim, quem não queria ter isso? E por que a gente não valoriza isso? Por que a gente não consegue catapultar um desenvolvimento real aqui? Então vamos aproveitar mais uma vez essa Câmara Temática. A gente está muito confiante de que ela vai trazer contribuições reais e eu espero que sejam definitivas. Mas essa mudança de cultura, ela é necessária para que se aproveite as oportunidades, para que se aproveite as contribuições que estão sendo dadas para a gente mudar de uma vez por todas de patamar. Inclusive, aí eu digo, tem que vir aí o comerciante, tem que vir o empresário de outras áreas, porque se esse polo se transformar num exportador de minério, a gente vai ter um problema seríssimo aqui de massa salarial, consequentemente, problemas sociais advindos dessa questão. Então, é mais uma oportunidade importantíssima para o nosso Araripe.
Bom, Cissa, o nosso querido Dr. Roberto Abreu Lima, presidente da DDPE, ele falou isso sobre a sua explanação. Você falou sobre muitas pesquisas que estão acontecendo aqui na região com relação ao polo gesseiro. Já o nosso querido aí, Evandro Alencar, falou em mudança de cultura. Eu queria que você falasse um pouco das pesquisas que estão sendo feitas e também se existe a possibilidade dessa mudança de cultura para não deixar o polo gesseiro morrer.
Roberto, a gente solicitou no ano passado uma consultoria por meio do SEBRAE para a gente fazer um levantamento dos dados econômicos aqui da região. Então a gente pôde ter uma precisão maior da quantidade de empresas que a gente tem, de indústrias de mineração de gipsita, fábricas calcinadoras de gesso, fábricas de pré-moldado, a quantidade de emprego gerado na região, a quantidade de tributos que são arrecadados, enfim, diversos pontos. E aí a gente viu, confirmou mais uma vez o tamanho que é aqui o nosso polo, a riqueza que a gente tem e que nós não estamos sabendo aproveitar. E aí a gente ontem, além de apresentar esses dados, nós fizemos também um comparativo com os dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Pernambuco. Quantitativo de empresas ativas que tem, a quantidade de ICMS que é arrecadado no Estado. E só para você ter uma ideia, as indústrias de gesso, o ICMS arrecadado com essas indústrias representa mais de 50%, representou em 2019, de todo o ICMS arrecadado de todos os setores aqui da região. Então, de todos esses setores, só 50% já é do polo gesseiro. Daí você já tira o quão é importante esse polo. E aí a gente fica muito feliz por ter essa aproximação com os governos, tanto federal, estadual, municipal, e aí a gente está sempre tendo esse apoio do governo do Estado, onde, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a DDPE, nos procurou e teve esse interesse de criar essa Câmara Setorial do Gesso. Então, a gente já tem alguns projetos em andamento, como o Projeto de Saúde e Segurança do Trabalho, já para procurar combater essas questões com o Ministério Público do Trabalho, que todo mundo vê que a gente é recorrente aqui com essas fiscalizações. Então, nós estamos aí com um projeto para já procurar ajudar diretamente 30 mil empresas, 30 calcinadoras. Ontem, com a apresentação desse projeto, o Roberto, da DDPE, já se colocou à disposição para custear parte desse investimento, que esse investimento será de mais de 1.500.000, e a gente já vai ter o aporte do Sebrae Tech, e faltava mais um valor, e o ADDP se colocou à disposição. Então, será um projeto que vai ser beneficiado essas indústrias, e será custeado 100%. E aí a gente já tem outro projeto, que é o do Impacto Sustentável no Meio Ambiente, onde o IBAMA se colocou à disposição para ajudar o polo gesseiro, que a gente vê aqui a dificuldade com lenha, o uso da caatinga, trazendo madeira do Piauí. Então, assim, são diversos pontos que a gente tem para trabalhar na região. E o bom dessa Câmara é que a gente está com diversas entidades, todas querendo apoiar, ajudar o setor. Então, na próxima reunião que a gente vai ter, é justamente isso, fazer um levantamento das ações prioritárias, o que é que a gente pode fazer de imediato para já ir ajudando o setor gesseiro, junto com todas essas entidades.
Muito bem, vamos voltar ao Recife, né? Falar com o presidente da DDPE, o Dr. Roberto Abreu Lima, pelas explanações aqui do Evandro, que é o vice-presidente aí da Câmara Setorial do Gesso, e da presidente, né, da Ceissa Costa, Dr. Roberto, ficou bem explícito aí que o governo de Pernambuco está de mãos dadas aqui com o pessoal do Polo Gesseiro. Inclusive, vocês estiveram aqui em dezembro, né, vieram aqui à nossa região, vieram aqui ao nosso programa, né, justamente com uma missão de desenvolvimento, não é isso, doutor?
É verdade, é verdade. A gente passamos um ano, aí o secretário Bruno Chuamba, por determinação do governador Paulo Câmara, nós fizemos uma espécie de caravana em todas as 12 regiões de desenvolvimento, escutando os principais agentes econômicos de cada micro-região, verificando em loco quais são as potencialidades, quais são os problemas, e temos já uma massa de informações bastante considerável. E devemos esse ano lançar um novo programa. Nós já temos em andamento o programa Força Local, que é um programa que disponibiliza recursos e orientação técnica para as associações de produtores rurais e urbanos e cooperativas poderem estar desenvolvendo o seu arranjo produtivo local. Mas a gente acha que isso é pouco, podemos fazer mais, e estamos preparando um grande programa de apoio aos municípios, com foco, evidentemente, no interior. Então, isso ainda está em estudos, mas com estudos já avançados, e dentro em breve a gente vai estar podendo lançar esse programa, possivelmente em Recife, pelo governador. É uma das formas da gente estar mais próximo das prefeituras também e ajudá-las no sentido do desenvolvimento local, de utilizar os recursos somados entre prefeitura, governo do estado, diversos órgãos, governo federal, e está promovendo o desenvolvimento local em cada uma dessas micro-regiões. A Câmara Setorial, ela tem uma grande condão procurar reunir diversos órgãos num só fórum. É, a gente tem visto tanto ações de fiscalização como ações de apoio ao polo gesseiro, muito, além de espaços pontuais e cada órgão atuando por conta própria. Então, a ideia da Câmara também é você estar unindo esforços, coordenando esforços para que haja uma sinergia entre ações que buscam a regularização do setor, a redução da informalidade, mas também apoio para que essas empresas saiam da informalidade e busquem, inclusive, além da formalização, uma melhor produtividade, uma melhor eficiência e maiores ganhos para o segmento.
Bom, só para encerrar, nós vamos continuar aqui conversando com o doutor Evandro e a Ceiça. A cadeia do gesso, né, doutor Roberto, tem diversos elos com problemas pontuais. E aí é preciso um foco para reduzir esses problemas, né?
Exatamente. A ideia do plano de ação que a gente está fechando na Câmara é identificar os problemas de grande monta, de pequena e de média. Dentre os problemas de grande, a gente verificar como é que a gente pode dividi-los, fatiá-los por etapas e atacar aqueles problemas que a gente consegue ter efeitos imediatos para a cadeia, até para animar o setor, para o setor verificar, para as empresas informais, para as empresas ou pessoas físicas que ainda não se formalizaram, como o Evandro falou, tem uma cultura da informalidade, a gente começar a mostrar que é necessário a formalização por conta da legislação e dos órgãos de controle, mas é também vantajoso do ponto de vista econômico, do ponto de vista de ganho das empresas. E a Câmara vai estar junto ao Sindugesso e os demais órgãos tentando mostrar isso e provocar esse sentimento nas empresas, nos produtores, para que haja um maior engajamento, uma formalização, um maior engajamento, inclusive, ao sindicato, com mais associado no sindicato, que só com um sindicato forte se consegue também vencer novos desafios. Então, é essa a ideia, trabalharmos em conjunto, e a gente tem certeza que, atuando passo a passo, problema a problema, a gente vai começar a modificar a realidade do setor.
Bom, eu agradeço aí a participação, a gentileza, né, a disponibilidade do presidente da ADDPER, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, o senhor Roberto Abreu Lima. O doutor Evandro, me confidenciou, doutor Roberto, que estudou com o senhor aí no Radier, né? E que seu time não ganhou uma partida do dele.
Somos contemporâneos aí, estudamos um ano no mesmo colégio. E foi uma grata surpresa ele lembrar disso, porque eu não tive essa memória não, mas ele lembrou.
Um abraço, doutor Roberto, tudo de bom.
Um prazer falar com você, contando com você.
Só pelo menos ouvindo aí, continue, Roberto, por favor.
Sem dúvida. E um abraço aos seus ouvintes aí. Um abraço, até logo.
Conversamos aí com o doutor Roberto Abreu Lima, presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a ADDPE, por telefone direto do Recife. Bom, voltando a falar sobre a Câmara, né, Evandro, ficou bem claro aí que tem muitos problemas. Eu vou citar alguns aqui, né, que foram colocados em pauta, como, por exemplo, a adoção de ações para combate à informalidade na ponta da cadeia, aquela história lá do atravessador, né?
Isso.
O custo do frete, a utilização de energias renováveis, que a Ceiça até citou também, e o reaproveitamento de resíduos do gesso, que praticamente não existe, né? Tem muita coisa para ser explorada.
Muito. Eu quero, Roberto, me permita, parabenizar o nosso amigo Roberto Abreu Lima, porque, assim, muitas vezes as oportunidades existem, mas não existe interesse. Então, é o seguinte, esse interesse dele em contribuir, essa participação efetiva que ele tem tido nessa linha de ação aqui para o Polo Gesseiro, eu sei que não é só para o Polo Gesseiro, e outras áreas também no Estado, mas eu quero parabenizar aqui Roberto pela capacidade dele de concatenar essas coisas, mas também e agradecendo esse interesse que a gente percebe muito claramente em contribuir. Bem, não se tem dúvidas, Roberto, de que o Polo Gesseiro, como eu até já falei aqui antes, e por o que vi também ontem mostrado por Ceiça, que eu vi números novos ontem, Ceiça, eu como o menino, o Reinaldo da NM, eu também saí melhor ontem daquela reunião, né? Mas nós temos o seguinte, por exemplo, a Transnordestina, que ela pode e virá para trazer uma grande contribuição na questão logística do gesso, que isso é uma excelente oportunidade, mas pode ser também uma grande ameaça.
Sim, já falamos disso, né?
Já falamos muito sobre isso, é de que passe a tirar daqui somente o minério, e acabando com toda essa cadeia produtiva e que traz um benefício de massa salarial, social, tudo mais aqui para a nossa região. Tem a questão da matriz energética também, que muita gente fica pensando em soluções muito caras, mas eu sempre acreditei na biomassa, né? E inclusive isso... isso sendo articulado, isso sendo resolvido, para que a gente volte a fazer manejos, a reflorestar, inclusive, aqui a nossa região, além de termos a matéria energética mais próxima, vamos gerar emprego também, renda aqui na região. Então, eu não encontro outra saída melhor. Podemos ter outras alternativas, mas eu entendo que a melhor seria essa. A questão do resíduo, do gesso...
Nem aí, desculpe cortar o raciocínio, senhor, nem a questão do gás chegando aqui?
Olha, o gás é muito caro para chegar aqui, Roberto. Vê bem, nós temos o gás hoje chegando até Belo Jardim. Para chegar até aqui, existe um hiato muito grande. Nós não temos indústrias da região de Belo Jardim até chegar aqui no Araripe.
Tem que passar direto aí.
Então,
aí,
assim, é um investimento muito alto. Não se encontra hoje, eu pelo menos não vejo viabilidade e interesse, por questão da inviabilidade, interesse de se trazer, e essa possibilidade ela fica muito distante, no meu entender, né? A questão dos resíduos sólidos, do processo do gesso, eu acho até que melhorou, porque, assim, de forma muito arcaica, né, aquele reaproveitamento que fez isso aqui, pelo menos deixou-se de jogar fora, de jogar no meio ambiente. Mas é um aproveitamento que ele não é interessante economicamente falando. Então, o que tem que se melhorar são as tecnologias. A gente tem que partir para a nova tecnologia. As empresas hoje, inclusive, assim, eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, conversando com empresários da construção civil no Recife, recentemente, e estou sempre conversando por conta da presidência lá do CREA, está todo mundo já sabendo, ou vão, eu estou falando de empresas que já trabalham com tecnologia, construtoras importantes, elas estão certas de que se elas não fizerem um upgrade urgente, vão perder o mercado para quem está chegando de fora. Então, você imagina quem está aqui ainda muito aquém em termos de tecnologia. Então, a gente precisa urgentemente trazer tecnologia para esse polo, trazer uma nova concepção para esse polo GC.
A solução é essa, Cícero? Tecnologia?
Uma das soluções, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que procurar alinhar também essa questão da informalidade, como já foi tratado. Com o passar dos anos, isso a gente identificou na apresentação, só aumenta o número de empresas informais. E aí, quando chega a fiscalização, normalmente vai direto àquelas empresas que estão ali, só vem direto àquelas empresas que já têm CNPJ, que têm funcionário registrado, e as informais continuam do mesmo jeito, não passa por aquela adequação e fica aquela concorrência desleal. Então, é complicado uma empresa, ela que paga todos os seus tributos, tem funcionário registrado, competir no mercado
recebendo
com alguém que está ali.
Exatamente,
é fiscalização constante. A gente vê que todos os órgãos fiscalizadores estão aqui, não tem um mês para não ter um órgão fiscalizador aqui na região.
Tem que fiscalizar, agora que seja, né, para todo mundo.
Para todo mundo, para todos. E acaba sendo só para as mesmas, sempre para as mesmas. E aí a gente, tendo essa visão também da questão de melhorar os produtos, a gente incluiu nessa câmara temática a Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então a gente está com professores dos cursos de engenharia, professores que têm lá do cursos de materiais.
Eles então, estiveram ontem?
Sim, estiveram sim. Vieram três pessoas da Univasf. Então, ele já tem vários estudos e pesquisa, tanto de equipamentos para utilizar no setor gesseiro, como ideias de novos produtos que eles já estão em fase de teste. E aí, no final, o Roberto da Dedipé, até em conversa com eles, identificou um outro mercado que ele pode estar trabalhando, até junto com o Porto de Suape, para trazer tecnologia aqui para a região. Então, em paralelo, a gente vai estar trabalhando tecnologia, inovação, novos produtos, vai estar vendo a questão ambiental, a questão da lenha e um ponto bem citado ontem pelo ex-superintendente do IBAMA, o senhor Chico Campelo, é uma alteração na legislação onde daqui a 2 anos será obrigatório que toda fábrica tenha plano de manejo. Toda lenha consumida vai ter que vir de plano de manejo. Quem não tiver será penalizada. E as pessoas não se atêm a essas mudanças. Então, quando chega a legislação e chega a fiscalização, aí diz, ah, mas eu não sabia. Então, isso decorrente de quê? Dessa falta de cultura, falta de busca das informações. E quando a gente traz treinamento, traz, como a FIEP traz constantemente aqui para a região, o SEBRAE traz também, a gente tem dificuldade de quórum. Então, a gente tenta trazer as mudanças, o que é que está acontecendo, para o empresário se adequar, o empresário não participa, quando vem, chega o momento da alteração, já vem direto a fiscalização e fica esse embate. Então, a gente, é até um apelo que a gente faz aos empresários que participem desses treinamentos, dessas capacitações. Em paralelo a isso, a gente vai estar trabalhando com essa Câmara Setorial do Gesso, vendo o que é que o setor está precisando mais urgente para ajudar, e aí eu reforço essa questão da informalidade, que nosso intuito não é acabar com aquelas empresas, fechar aquelas empresas, não, porque isso é ruim para a região. O intuito é fazer com que essas empresas se formalizem. Quantas mais empresas formalizadas a gente tiver, mais emprego vai gerar, melhor vai ser para a economia. Se a gente tem uma maior arrecadação, é bom para os municípios, é bom para todo mundo. Então, se está todo mundo na formalidade, a comercialização melhora. Então, vai ser um trabalho grande, né? A gente já vem tendo um grande trabalho com o polo. São diversos problemas a ser resolvido, mas eu acredito, assim, eu sou uma pessoa das que acredita bastante nesse setor gesseiro e eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer grandes benefícios aqui para a região.
Então, não se desiluda não, viu, doutor Evandro? Vai dar tudo certo, se Deus quiser.
Roberto, de forma alguma, eu jamais me
desiludo. Você falou de desilusão duas vezes aí, do Reinaldo da AN, né?
Não, mas eu falei assim, que a gente saiu melhor ontem, porque a gente ouviu o que talvez a gente não tinha percebido ainda, o trabalho que vem sendo feito. Eu sou um eterno crente otimista, né? Primeiro a gente bota Deus à frente e depois a gente vai tentando seguir nessa linha. Mas eu quero dizer, Roberto, inclusive aproveitar esse momento para parabenizar também a Ceiça Costa. Eu tenho andado um pouco perto, eu tenho prestado atenção no trabalho dela. Inclusive a gente tem se reunido também para tratar de um problema que o polo tem, que o CREA tem a ver com isso, porque é o CREA e o CRQ, que é o Conselho de Química, onde existem algumas demandas provocadas pelo Conselho de Química, e aí eu digo, porque eu tenho conhecimento de causa, né, onde a gente, como CREA, tem tentado melhorar a situação aqui, e não afrontarmos as empresas, mas o Conselho vem aí e a gente recebe, ontem mesmo eu recebi queixa sobre isso novamente, né. Mas, aproveitando para parabenizar a Ceiça, porque eu tenho visto o excelente trabalho que ela tem feito. Inclusive, as pessoas às vezes perguntam, mas olha, será que o Sino do Gesso não fica muito distante das empresas? Não, não é isso. É essa falta de cultura, essa cultura errada. A cultura do perde-perde. A gente tem que mudar a cultura para a cultura do ganha-ganha. Então, hoje, todo mundo está perdendo. Quem é daqui? Quem está lá fora comprando gesso barato aqui, vendendo bem? Não é vendendo caro, não, viu? É vendendo bem. O gesso não chega a ser caro lá na ponta do mercado, não. É um preço justo.
Até uma ressalva quanto ao preço, Evandro. Me desculpa até se atrapalhar aqui. Para você ter ideia, em 2017, quando a gente teve aquela mudança da alteração da legislação do gesso, o gesso chegou a R$ 230,00 a tonelada. Por conta dessa inúmera informalidade, hoje o preço você encontra até a R$ 150,00 a tonelada. Então, 3 anos se passaram, tudo aumentou, a embalagem aumenta, todos os insumos, todos os materiais, mão de obra sempre aumenta e o gesso só decai. E lá fora, o preço do gesso não está caindo, para quem revende esse gesso. Ele continua com o preço dele estável. O nosso aqui é que cai. E aí, qual é o resultado disso, a consequência, né? Empresas cada vez mais endividadas, cada vez mais em crise e não conseguem se reerguer. E aí, onde a gente vê o número de empresas fechando na região.
E aí, quem estava comprando gesso a 230 a tonelada, né, há 3 anos atrás e hoje está comprando a 170, a margem de lucro
aumentou. Agregou isso, não é margem de lucro, né? Então, Roberto, eu costumo dizer que antes de botarmos culpa nos outros, vamos olhar para dentro de casa, vamos olhar onde estão as nossas falhas. E é essa reflexão que precisa ser feita agora pelo setor produtivo, aí é o setor produtivo, mas a gente também precisa, e eu cheguei a citar isso ainda há pouco, entender que toda a economia, você falou, mostrou ontem, 50% da arrecadação aqui do Araripe vem do polo gesseiro. Então, a gente precisa entender que isso é algo que é muito forte, 50% é muita coisa. Então, além disso, além dessa ideia que eu entendo que todo o setor produtivo de comércio, profissionais liberais que vivem da economia aqui do Araripe, tem que se preocupar com isso, tem que fazer a sua parte. Inclusive, não vou deixar de citar, política. Inclusive, esse ano é ano de eleição. Ah, por que os candidatos a prefeito das cidades da nossa região não têm um compromisso claro com isso? Vamos defender esse setor que é importantíssimo, é essencial para a nossa economia, para a vida de nossas pessoas.
Mas está na pauta,
então,
né?
Por que a gente não cobra isso dos políticos de fora que vêm buscar voto aqui? De forma séria. Não é cobrar e só para dizer aqui para o povo que está cobrando, não. É trazer soluções. As soluções existem, os órgãos estão querendo trazer, estão aí contribuindo. Você falou muito bem. A fiscalização, inclusive, ela fez um pedido ontem que eu achei importantíssimo. Ela pediu esses órgãos. Quando fiscalizar, fiscalize quem não tem CNPJ também. Isso é uma realidade, a gente sabe disso, e eles aceitam isso, assumem, e vão buscar também essa correção. Então, assim, é um trabalho a várias mãos, mas que tem um mesmo coração, que é o Arari.
Muito bem, eu quero agradecer as presenças aqui do Dr. Evandro Alencar, que é o vice-presidente da Câmara Setorial do Gesso, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, e a Ceissa Costa. Ceissa, muito obrigado. A primeira vez que eu entrevistei Ceissa, acho que tem 6 anos, né, mais ou menos.
Acho que
aí.
Foi até na...
Ela tá ainda meio acanhada, mas a mulher agora tá falando bem, viu, doutora?
Obrigada, Roberto. Muito obrigado. Tempo a gente vai aprendendo,
vamos,
né?
Vamos deixar sempre à disposição o programa aqui aberto.
Eu que agradeço, Roberto.
Muito obrigado. Doutor Evandro, muito obrigado.
Roberto, nós que agradecemos. O CREA se sente muito lisonjeado em estar participando dessa Câmara Temática também. A quem agradeço já a todos os que compõem a Câmara, que foi feito... Não foi uma eleição propriamente, mas foi uma conversa onde entendeu-se quais as pessoas representantes dos órgãos seriam as que poderiam estar à frente. E Ceissa foi aclamada lá, foi convidada, inclusive, para ser a presidente. E depois meu nome foi colocado e o CREA Pernambuco agradece e está à disposição para contribuir, quer contribuir e vai contribuir, se Deus quiser. Essa região ela não é importante só para nós aqui do Araripe. Ela é muito importante para o Estado e é importante para o Brasil. Nós, como já foi dito e é dito várias vezes, nós abastecemos em torno de 90% do mercado nacional de gipsita e gesso e derivados com um produto de qualidade. Só precisa a gente melhorar a qualidade da nossa atuação aqui como empresas.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Evandro Alencar do CREA e a Ceissa Costa do Sindugesso. Agora 8h10, já a gente volta conversando com o Padre Luciano Lima, que é o novo vigário da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Araripina. Um instante só.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.